O Distrito Federal confirma a primeira morte por febre amarela neste ano de 2017. Sobre o assunto, eu converso agora com o subsecretário de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Tiago Coelho, a quem eu cumprimento neste momento, dando as boas-vindas e desejando um bom dia.
Bom dia, Solimar, bom dia, ouvintes do programa Revista Brasil. É um prazer estar falando com você.
Eu começo perguntando ao senhor o que é exatamente a febre amarela, quais os sintomas e como a doença é transmitida.
Perfeito. A febre amarela, ela é uma doença, um dos principais sintomas se assemelham muito com de outras doenças. Febre, cefaleia, dores de cabeça, mialgias, né, que são dores musculares, principalmente em regiões como membros inferiores. Algumas características específicas da febre amarela é que, mesmo com a febre elevada, o pulso ele fica mais lento. Então, é um sinal específico. E também a questão daquela parte que leva, inclusive, o nome da doença, febre amarela, que é aquela icterícia, aquele quadro que muita gente diz, a pessoa está amarelona, está com um quadro físico amarelo. É uma febre, é uma doença que possui dois ciclos, um ciclo silvestre e um ciclo urbano. E o ciclo silvestre é o principal hospedeiro, são primatas não humanos, ou seja, macacos, e o principal vetor são dois mosquitos, que é, no caso, o hemagogos e o sabete. E o ciclo urbano, o principal hospedeiro somos nós, seres humanos, e o principal vetor é o Aedes aegypti, conhecido por todos pela questão da dengue, chikungunya e zika.
Certo. Secretário, a pessoa, né, que sentir que está com um sintoma da febre amarela, como é que ela deve fazer?
O principal é procurar as unidades de saúde e nessas unidades de saúde relatar o quadro, porque os profissionais de saúde vão saber fazer uma coletânea dos sinais e sintomas e fazer os testes específicos e já iniciar o mais brevemente o tratamento. Então, a orientação é procurar unidades de saúde para que se possa realmente ter a confirmação do diagnóstico.
Uhum. Uma pessoa que tem a doença, quanto tempo ela leva para perceber que está doente, que está com esses sintomas?
Certo. O ciclo dessa doença é um ciclo de 3 a 6 dias para se desenvolver no indivíduo. Então, é esse período de 3 a 6 dias.
Certo. O senhor falou no ciclo, né? Falou a diferença da febre amarela silvestre para febre amarela urbana, mas tem muita gente que tem dúvida. Essa doença passa de uma pessoa para outra também ou não?
Negativo. Essa doença ela não passa de uma pessoa para outra. Ela é transmitida por meio de um vetor. E o vetor, nesse caso, chama-se mosquito, né?
Uhum. Então, só o mosquito mesmo que pode fazer essa transmissão, né? Agora, qual é a melhor forma da gente evitar a febre amarela?
Essa é uma das doenças que já existem vacinas que garantem um elevado grau de eficácia de prevenção. Então, hoje, a melhor maneira de prevenção para a febre amarela chama-se a vacinação.
Uhum. E com que idade a pessoa pode ser vacinada?
Existem vários organogramas de vacinação, mas o principal é aquela criança com 9 meses de idade vai ter um reforço aos 4 anos de idade. E se não se encontrar nesse grupo de idade que a gente falou, o importante é que tenha um recomendado do Ministério da Saúde 2 doses, ou seja, uma dose e uma outra no intervalo de 10 anos.
Uhum. Tá, então a pessoa que não tomou ali quando era criança, por exemplo, um adulto, se tomar hoje, por exemplo, daqui a 10 anos tem que tomar a segunda dose.
Isso, esse intervalo de segunda dose, essa segunda dose seria o reforço, né?
Que o reforço. Chama, perfeito. Certo. E onde as pessoas estão...
Você me permite, uhum, só fazer um parênteses nessa
questão? Sim, claro.
Existe uma certa discussão hoje vigente, e muito colocada nas mídias sociais, que existe uma diferenciação do que a Organização Mundial de Saúde está colocando e que o Ministério de Saúde do Brasil coloca. A Organização Mundial de Saúde fez um relato de que basta uma dose da vacina de febre amarela para conseguir garantir uma maior imunidade do organismo. No Brasil, por ser uma área que tem vários bolsões endêmicos da doença, e com o nosso histórico, A Organização Mundial de Saúde, a gente acata com, em relação ao Ministério da Saúde, mas o Ministério também preconiza algo mais, que é essa dose de reforço, tá bom? Então é porque tem algumas divergências, tem ido para a mídia, é bom, importante a gente registrar isso e esclarecer a população, que aqui no Brasil a Ministério da Saúde preconiza essas duas doses. Tá
e
bom?
São necessárias essas duas doses, com certeza. Sim. Agora, subsecretário, falando sobre o risco, né, do contágio da doença, de se pegar a doença, existe algum lugar aqui no Distrito Federal que é mais propenso a isso?
Olha, esta febre, a febre amarela, ela começa muito pela área silvestre, pela área rural. Uhum. Então, a Secretaria de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância e Saúde do Distrito Federal, tem fazendo um monitoramento rotineiro da área rural do Distrito Federal, certo? E esse monitoramento, ele se dá, acima de tudo, primeiramente, identificando se tem casos de episotias. Episotias são as mortes de macacos, então, ou de outros animais. Nesse caso, incluindo na área silvestre, o macaco é o principal hospedeiro, quando a gente observa a mortandade de macacos e tem diagnosticado que esse macaco morreu de febre amarela, ele já é um sinal para a gente de que essa febre amarela pode entrar em outros ambientes. Uhum. Vale ressaltar que a febre amarela urbana não existe no Brasil desde a década de 40, mais precisamente em 1942. Uhum. Então é por isso que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal tem feito uma vigilância ativa nas áreas rurais do Distrito Federal.
Certo. Agora, subsecretário, esses casos que a gente tem ouvido falar no país todo, né, vem promovendo um corre-corre atrás de vacina, inclusive aqui nos postos de saúde aqui do Distrito Federal. Eu acredito até que tenha aumentado por conta dessa morte confirmada. Mas muitas pessoas também dizem assim, eu chego no posto, não tem vacina. Está acontecendo isso? Como é que nós estamos preparados para esse período?
Primeiramente, é importante registrar que é normal esse afluxo, essa maior procura por vacinas em períodos que a gente tem, como está acontecendo no Brasil, nessa região limitada, delimitada pela Ministério da Saúde, Minas Gerais, no Espírito Santo, dos casos de febre amarela. Então, isso é normal. Eu vou lhe dar alguns parâmetros. Nessa semana que a gente está encerrando hoje, nós já tivemos a aplicação de mais de 5 mil doses de vacinas de febre amarela aqui no Distrito Federal. Quando a gente tem uma dispensação normal, em torno de 20 a 25 mil doses, certo? Então, esse afluxo realmente já aumentou bastante. É importante dizer para a população que nós não temos no Distrito Federal nenhum caso registrado em 2017 de febre amarela em humanos, nem em primatas humanos e macacos. O caso que foi reportado recente foi um óbito de um residente de Minas Gerais que, ao chegar já se sentindo mal, procurou a rede de saúde e, infelizmente, evoluiu a óbito. Nós temos, no Distrito Federal, 123 salas de vacina. Nem toda a unidade básica de saúde, que são mais de 180, tem as salas de vacina. Então, nós temos dois casos. Um caso é esse, que às vezes a população se desloca para um centro de saúde, um posto de saúde, mas não é um posto de saúde que tem uma sala de vacina. E tem uma situação de que algumas das salas de vacina cuja procura aumentaram durante essa semana, o histórico delas, por exemplo, que era de 50 doses por semana, aumentou para 70, então ela foi ficando sem doses. Mas, de qualquer maneira, não existe falta de vacina no Distrito Federal. Existe um estoque hoje em torno de 10 mil e já uma finalização do Ministério da Saúde essa semana de repassar umas 42 mil doses. Então, Não existe essa falta. O Ministério da Saúde tem sido um parceiro fundamental com todas as secretarias de Estado de Saúde. E lembrando que essa é uma vacina já muito produzida no Brasil, inclusive temos uma grande expertise nessa área, e não tem a possibilidade de haver essa falta de vacina no Brasil, muito menos no Distrito Federal.
Subsecretário Tiago Coelho, eu quero agradecer ao senhor pelos seus esclarecimentos tão importantes e também agradecer a sua participação aqui no Revista Brasília e o seu carinho com a Rádio Nacional. Muito obrigada, subsecretário.
Prazer, todo nosso. Grande abraço do ouvinte da Rádio Nacional e do programa em questão, Revista Brasília.